Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
Omissão dos dados médicos e escolares da criança, dificultar o contato com o genitor, desqualificar a conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, esses são comportamentos que se enquadram na Lei 12.318, conhecida como Lei de Alienação Parental. Esse recurso jurídico considera que um genitor alienador pode interferir na formação psicológica da criança, com o fim de separá-la do outro genitor. A lei se baseia na Síndrome da Alienação Parental, que não está na CID, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, e nem é aceita por psicólogos. A teoria foi criada por Richard Gardner, um médico e perito judicial americano que ficou conhecido por defender homens acusados de abuso sexual infantil. A advogada Anne Borges, formada pela PUC de Goiás, explica a história da síndrome controversa que inspirou a lei.
Em resumo, ele criou uma teoria de que o genitor guardião, ou seja, aquele que fica com a criança ou que fica mais tempo com a criança por meio de uma guarda, ele implantaria falsas memórias na criança, inventaria coisas e fazia campanhas contra o outro genitor, e geralmente é o homem, para prejudicá-lo. Ou seja, seria uma mãe alienadora fazendo uma campanha de desqualificação do pai. É importante também mencionar que ele utilizava o termo mãe alienadora. E apenas posteriormente, após ter uma grande reviravolta e confluência em relação a esse termo, ele mudou o termo mãe alienadora para genitores, querendo dizer que pode ser tanto a mãe quanto o pai. Mas a gente sabe que na prática não é assim.
A lei, que teria o objetivo de proteger as crianças, acaba aproximando o genitor violento ou abusador, que muitas vezes é o pai da vítima. Isso fica ainda mais claro quando analisamos as teorias de Gardner. Anne Borges destaca algumas ideias chocantes do autor, que em seus livros sustenta que meninas e meninos são naturalmente sexuais e podem seduzir adultos, e que a pedofilia tem potencial para aumentar a sobrevivência humana, impulsionando a procriação. No Brasil, a Lei de Alienação Parental, promulgada em 2010, surgiu como um contraponto à Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, como explica a advogada.
E tem muitos estudos, muitos artigos científicos que comprovam que a Lei de Alienação Parental, ela foi criada para ser como se fosse um contraponto à Lei Maria da Penha, que foi uma lei criada para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente violência doméstica familiar. Então, esse eu acho um ponto crucial. E outro também é de quem estava encampando essa promulgação, né? Quem é que estava efervescendo o judiciário para criar a lei de alienação parental.
É nesse sentido que a lei da alienação parental tira o foco da criança dos processos de divórcio e coloca atenção em uma disputa entre os genitores. E na maior parte das vezes, quem sai prejudicado é a mulher. Esse é o caso de Fernanda, que teve seu nome verdadeiro preservado por ainda estar com processo na justiça pela guarda dos filhos. Ainda no relacionamento, Fernanda relatou que o ex-marido tinha crises constantes de autoflagelação. Apesar de ser encaminhado para acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, ele abandonava o tratamento depois de algum tempo. Nesses episódios, também culpava a Fernanda pela sua condição. Com a chegada dos filhos, a situação se tornou insustentável. Fernanda é mãe de dois filhos adotivos e relatou que seu segundo chegou muito doente, com a suspeita de 3 doenças graves. Ao mesmo tempo que estava ocupada com as questões médicas e adaptação do bebê à nova família, as crises do ex-marido pioraram. Qualquer situação se tornava motivo de briga. Após uma crise do ex-marido, que quase resultou no atropelamento do filho mais novo, Fernanda decidiu pedir o divórcio.
Quando eu falei em divórcio para ele, ele se transformou, né? Então minha mãe estava em casa naquele momento e ela ficou toda desesperada. E eu me lembro assim, de eu falar para ele que eu não queria mais ficar casada de jeito nenhum. E ele dizia assim, que ia acabar comigo em todas as áreas. E minha mãe muito assustada, minha mãe foi conversar com ele. Fulano, eu soube que você se bate, que você se machuca. Minha filha nunca tinha falado isso. Aí ele falou, fica tranquila, eu sei até onde eu posso chegar, eu nunca vou me matar. Eu só faço isso para assustar as pessoas.
Com o fim do processo de divórcio litigioso, a decisão da justiça foi pela guarda compartilhada e o domicílio de referência dos filhos com Fernanda. Apesar de já estarem em casas separadas, o ex-marido ainda controlava a vida dela. Além de perseguições, ele espalhou calúnias entre os colegas de trabalho de Fernanda, que fazia de tudo para proteger os filhos dessa situação.
Eu blindava as crianças de tudo, numa proteção, assim. Eu não posso fazer com que eles sofram porque eu já tô sofrendo. Eu tenho que dar conta. Era tudo em cima de mim. E aí as ameaças começaram. Difamação no meu trabalho. Difamação séria, séria. Mentiras absurdas dizendo que eu tinha um amante quando a gente era casado. Falava isso para os meus filhos. Ele foi morar a uma quadra. Quando eu chegava com as crianças de qualquer passeio, ele estava em frente de casa. Ele ligava para o telefone de casa, para o meu celular. Era uma loucura. Era uma coisa assim que parece de filme. Você não acredita.
Afetada pelas difamações do ex-marido, Fernanda decidiu mudar de estado. Com autorização da justiça, os filhos foram com ela. Foi nesse momento que a lei de alienação parental se tornou um instrumento de ameaça contra Fernanda. Em estados diferentes, as crianças tinham que ver o pai de 15 em 15 dias. Em uma quinzena, o pai viajava e na outra, Fernanda levava os filhos até o estado dele. Essa logística durou 2 anos até o genitor também conseguir transferência para esse novo estado. Com a chegada do genitor ao novo estado, os comportamentos controladores voltaram. Assim, Fernanda desenvolveu crise de ansiedade e teve que buscar tratamento psiquiátrico. No fim desse mesmo ano, ela foi convidada para assumir um cargo de chefia em um terceiro estado e aceitou. Também com autorização da justiça, as crianças se mudariam com ela. Porém, o genitor tinha entrado com um processo de alienação parental e conseguiu uma liminar que determinava uma guarda unilateral. Com a chegada da Covid, o processo não avançava e não era possível reverter a liminar. Sem escolhas, Fernanda se mudou sozinha e os filhos ficaram com o pai por 1 ano até ela retornar ao estado onde vive hoje. Nesse período sem a mãe, o genitor tirou as crianças de todos os psicólogos e a filha mais velha desenvolveu crises de pânico. Atualmente, com a guarda compartilhada, Fernanda ainda está em busca da guarda unilateral e relatou estar quebrada financeiramente. A questão financeira também é uma das violências que mulheres em processos com alienação parental passam. Anne Borges explicou que processos que envolvem essa lei costumam ser muito caros, não só pelos custos processuais, mas pelos honorários advocatícios. Para ela, a lei se tornou um nicho de mercado. Muitos advogados se apresentam como especialistas em alienação parental, mesmo que essa síndrome não tenha qualquer comprovação científica. Atualmente, Clara tenta provar a inexistência da alienação parental da qual foi acusada. Ela também teve seu nome verdadeiro preservado pela vigência do processo. Com a separação, Clara tinha um combinado verbal com o ex-marido, que determinava datas com a filha e valores de pensão alimentícia. No entanto, o genitor começou a descumprir esse acordo e deixou de repassar a quantia estipulada. Após tentativas de acordos sem sucesso, ela ingressou com um processo de divórcio litigioso. O genitor, então, alegou alienação parental.
Um dos motivos também que ele alegou é que se ela ficasse uns dias da semana a mais com ele, ele conseguiria reduzir a pensão. Então, ficou um pouco nítido que esse interesse dela ficar com ele não era para ela ficar com ele, era para diminuir a pensão. E aí começou os dias que ela ia para casa dele, não acompanhava a tarefa da escola, ainda tinha umas coisas como usar máscara e tal, e ele falou que não ia fazer. Então, começou a colocar algumas coisas para dificultar a ida dela para lá. Mas depois, alegando que eu estava proibindo ela. Depois, minha advogada explicou que uma coisa que os genitores fazem é a autoalienação. Eles se afastam das crianças, dos filhos e depois alegam que foram afastados.
Clara relatou que a filha já passou por várias crises de ansiedade por não querer passar o fim de semana com o pai. Isso porque na casa do genitor, tratavam a menina com indiferença e ela não recebia o acolhimento que uma criança demanda. Mesmo assim, ela precisava ir. Caso contrário, a mãe seria acusada de alienação. Para Clara, essa lei é um instrumento de violência de gênero. Anne acredita que as sanções da lei são maiores às mulheres do que aos homens. Ela explica que a maior parte dos processos da vara da família são relativos à guarda, e o judiciário não está bem capacitado para esse tipo de caso. Anne destacou a falta de preparo técnico dos juízes, que por não terem conhecimento de psicologia, se baseiam em laudos de profissionais muitas vezes sem qualificação. Isso porque não partem de uma perspectiva de gênero e usam interpretações simplistas da lei. Para auxiliar na construção de um judiciário mais igualitário, Anne citou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021. Esse documento foi elaborado por diversos profissionais do direito e tem como objetivo direcionar o magistrado a agir com igualdade de gênero ao se deparar com um processo. Nele, estão recomendações como a verificação se o processo de divórcio litigioso tem casos de violência doméstica e a verificação se há o uso de termos patriarcais. Por fim, atualmente existem alguns projetos que buscam a revogação da lei de alienação parental. O objetivo é evitar que abusadores tenham contato com as crianças, as principais vítimas, mas não as únicas. O uso de estereótipos de gênero, muito comum em casos que envolvem a lei de alienação parental, humilha muitas das mulheres acusadas, além de descredibilizar os relatos trazidos por essas mães e pelas crianças. Também é importante lembrar que a síndrome que deu origem à lei nunca foi verificada por pares e já foi criticada em uma nota técnica pelo Conselho Federal de Psicologia. Além disso, em 2022, peritos da Organização das Nações Unidas fizeram um apelo pela revogação da lei por considerar que ela banaliza a violência contra mulheres e meninas no Brasil. Reportagem de Letícia Cui para a Rádio UFRJ.